Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros. Estamos aqui no capítulo 16 do livro A Única Coisa. Começa com uma frase bem interessante que é o seguinte: ninguém nunca se arrependeu de ter dado o melhor de si, do George Halas. O nome do capítulo, Os Três Compromissos, comigo, Bruno Maia Soares. Dá um salve aí, Brunão.
Salve, salve. Eu quero só mandar um alô aqui nesse início. Hoje é dia 10 de maio, né? Daqui a 2 dias é o Dia das Mães. E ontem eu recebi a mensagem da minha mãe e disse que estava ouvindo o Clube do Livro.
Opa! Como então, é o nome da tua mãe?
Sandra.
Doutora Sandra, que honra, viu? Feliz Dia das Mães. Vou deixar um abraço para minha também, doutora Maria das Graças, e para minha esposa também, mamãe Caroline. Que mais, Brunão?
É isso aí. O episódio hoje dedicado às mães.
Então tá bom. Maravilha. Excelente. Então vamos ver aqui. Alcançar resultados extraordinários com o sistema de blocos exige 3 compromissos. Lembrando, ele tratou do sistema de blocos, né, no último episódio. Primeiro, você precisa adotar a mentalidade de alguém que busca a excelência. A excelência é um compromisso de se tornar o melhor possível. Assim, para alcançar resultados extraordinários, você deve abraçar o esforço extraordinário que isso representa. Segundo, você deve buscar continuamente os melhores modos de fazer as coisas. Nada é mais inútil do que dar o máximo de si usando uma abordagem incapaz de entregar resultados equivalentes ao seu esforço. E, finalmente, você precisa estar disposto a se responsabilizar por tudo o que pode fazer para alcançar a sua única coisa. Viva segundo esses compromissos e se dê uma chance de experimentar o extraordinário. E aí ele diz assim, os 3 compromissos com sua única coisa. O primeiro é siga o caminho da excelência, mude de E para P e viva o ciclo de responsabilidade. Então, o que é cada uma dessas 3 coisas aqui? A primeira delas, siga o caminho da excelência. Excelência não é uma palavra que ouvimos com frequência ultimamente, mas continua fundamental, como sempre, para a obtenção de resultados extraordinários. Por mais intimidamente que possa parecer a princípio, quando você consegue ver a excelência como um caminho a percorrer, em vez de um destino, ela começa a parecer alcançável. Ou seja, tratando a excelência como caminho e não como destino. A maioria das pessoas presume que a excelência é um resultado final. Mas, no fundo, ela é um modo de pensar, um modo de agir em uma jornada que você vive. Quando o que você escolheu dominar é a coisa certa, buscar a excelência nessa coisa tornará todo o resto que você faz mais fácil e desnecessário. É por isso que aquilo em que você escolhe ser magistral é importante. A excelência tem um papel fundamental na sua derrubada de dominóis. Acredito que do ponto de vista saudável da excelência é dar o máximo de que você é capaz para o seu trabalho mais importante. É o caminho de um aprendiz aprendendo e reaprendendo o básico numa interminável jornada de experiência e perícia cada vez maiores. Pense assim. Em determinado ponto, os alunos de faixa branca que treinam para avançar no karatê conhecem os mesmos movimentos básicos dos faixas pretas. Apenas não treinaram o suficiente para realizá-los bem. A criatividade que a gente vê no nível de faixa preta resulta do domínio dos fundamentos da faixa branca. Uma vez que sempre há outro nível para aprender, a excelência significa que você é mestre do que conhece e aprendiz do que não conhece. Olha só. Em outras palavras, nós nos tornamos mestres do que está atrás de nós e aprendizes do que está à frente. Por isso a excelência é uma jornada. Alex Van Halen contou que, quando saía à noite, seu irmão Ed ficava sentado na cama praticando guitarra. E quando ele chegava em casa várias horas depois, Ed estava lá no mesmo lugar praticando guitarra. Assim é o caminho da excelência. Ele jamais termina. Em 1993, o psicólogo Anders Ericsson publicou The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. No periódico Psychological Review. O que é que quer dizer isso? O papel do treino deliberado na aquisição do desempenho com perícia. Como um marco para o entendimento da excelência, esse artigo derrubou a ideia de que alguém que desempenhava de modo excepcional era talentoso, tinha um dom natural ou mesmo um prodígio, ou era mesmo um prodígio. Erikson nos deu essencialmente as primeiras percepções verdadeiras sobre a excelência e apresentou a ideia da regra das 10 mil horas. Engraçado isso, né? Acho que é o Murilo Gann, já falou várias vezes dele aqui, que diz assim, porra, o pioneiro não é o cara que faz primeiro, é o cara que faz primeiro e bem feito. E aí ele tem um adendo aí, que é o cara que faz primeiro bem feito e consegue comunicar isso para as pessoas, porque não adianta eu fazer bem feito, ninguém sabe o que eu fiz, né? Então, por exemplo, essa regra das 10 mil horas ficou muito vinculada ao Malcolm Gladwell, né? Mas na verdade é desse cara aqui, não lembrava disso, mas agora que eu li, eu lembrei, porque no livro ele faz a menção, mas todo mundo faz a conexão com ele, porque ele propagou essa mensagem amplamente. Voltando ao livro. A pesquisa do Erikson identificou um padrão comum de prática regular e deliberada no decorrer de anos que tornava os profissionais de elite que eles eram, uma elite. No estudo, violinistas de elite haviam se destacado de todos os outros acumulando mais de 10 mil horas de treino antes de completar 20 anos. Daí que veio a regra. Muitos profissionais de elite completam a jornada em cerca de 10 anos, o que, se fizer as contas, dá uma média de cerca de 3 horas de treino deliberado por dia, todos os dias, 365 dias por ano. Agora, se a sua única coisa se relaciona com o trabalho e você trabalha 250 dias por ano, ou seja, 5 dias por semana durante 50 semanas, para manter o ritmo da sua jornada para a excelência, você precisará de uma média de 4 horas por dia. Soa familiar? E aí vem a ideia dos blocos de tempo que ele falou. Não é um número aleatório, é a quantidade de tempo que você precisa separar diariamente num bloco para a sua única coisa. E aí tem um trecho que o autor destaca aqui, que é: a expertise depende mais do que qualquer outra coisa da quantidade de horas investidas naquilo que você quer ser excelente. Tá? Michelangelo disse, abre aspas, se as pessoas soubessem quanto precisei trabalhar para chegar à excelência, não pareceria uma coisa nem um pouco maravilhosa. Seu argumento é óbvio. O tempo investido numa tarefa, durante determinado período, acaba sendo mais importante do que o talento. Eu diria que você pode anotar isso, mas na verdade você deve colocar isso num bloco, né? Então ele faz um trocadilho aqui, né? Vai colocar num bloco, é colocar num bloco de tempo, como ele sugeriu no último episódio. Inclusive, o livro do Robert Greene, As 48 Leis do Poder, uma delas é: dado que para ser um mestre em alguma coisa exige muito tempo, você transmite poder quando intencionalmente, lembrando que o livro tem uma linguagem bem maquiavélica, né? Você faz parecer fácil as coisas que você faz. Porque isso transmite um ar de poder, porque as pessoas olham e falam, porra, como é que o cara conseguiu fazer isso rapidinho assim e tal, não sei o quê, né? Então, no livro ele até propõe que em alguns momentos você oculte esse trabalho de bastidores para que você se, né, para que você tenha se tornado o que você tornou. Seguindo, à medida que você progride no caminho da excelência, sua autoconfiança e sua competência para o sucesso irão crescer. Você fará uma descoberta. E essa descoberta é a seguinte: o caminho da excelência não é muito diferente de passar de uma busca para a próxima. O que pode surpreendê-lo de modo agradável é que se dedicar à excelência de uma única coisa serve como plataforma para outras, além de acelerar o processo para alcançá-las. Conhecimento atrai conhecimento e habilidades se constroem sobre habilidades. É isso que faz com que os dominós futuros caiam mais facilmente. Excelência é uma busca que sempre dá retorno, porque é um caminho que não termina mais. Em seu livro Maestria, que representou um marco divisório, George Leonard conta a história de Jigoro Kano, que para quem fez judô quando criança, é o fundador do judô japonês, viu? Criador do judô. Segundo a lenda, quando estava perto da morte, Kano chamou seus alunos e pediu para ser enterrado com sua faixa branca. O simbolismo não passou despercebido. O artista marcial de maior nível em sua disciplina abraçou o emblema do principiante para sua vida e mais além, porque para ele, a jornada de quem aprende durante toda a vida jamais termina. Do caralho, eu não sabia disso. Estabelecer blocos de tempo é essencial para a excelência E a excelência é essencial para estabelecer blocos de tempo. As duas coisas andam de mãos dadas. Quando você faz uma, faz a outra. Mude de E para P. Então, o que é isso? Então, vamos lá, né? O segundo dos três temas que nós vamos estudar aqui, os três compromissos que ele fala. O primeiro é seguir o caminho da excelência. O segundo é mudar de E para P. Quando estou dando treinamento para realizadores de alto nível, eu costumo perguntar: você está simplesmente fazendo o melhor que pode ou do melhor modo que pode ser feito? A intenção da pergunta não é capciosa, mas mesmo assim as pessoas tropeçam. Muitas pessoas percebem que, apesar de empenharem o máximo de esforço, não estão fazendo o melhor que pode ser feito porque não estão dispostas a mudar o que está fazendo. Ou o que estão fazendo, melhor colocando aqui, né? E aí o autor destaca: o caminho para a excelência em alguma coisa é não somente fazer o melhor que você pode, mas também fazer o melhor que pode ser feito. Melhorar continuamente o modo como você faz uma coisa é fundamental para obter o máximo dos blocos de tempo. Chamo isso de mudar de E para P. Então ele explica aqui agora. Quando saímos da cama de manhã, podemos enfrentar o dia de dois modos: empreendedor ou com propósito. E e P. Nosso natural é o modo empreendedor. Vemos alguma coisa que queremos fazer ou que precisa ser feita e partimos para fazê-la com entusiasmo, energia e nossas capacidades naturais. Não importa a tarefa, toda capacidade natural tem um teto de realização, um nível de produtividade e de sucesso que, em algum momento, chega ao limite. Ainda que isso varie de pessoa para pessoa e de uma tarefa para outra, todo mundo tem um limite natural para tudo na vida. Dê um martelo a uma pessoa e ela se torna instantaneamente um carpinteiro. Se me derem um martelo, eu não vou conseguir fazer nada. Em outras palavras, algumas pessoas conseguem naturalmente usar um martelo muito bem, tendo um mínimo de instrução ou treino, mas outras, como eu, batem em seu limite de realização só de pegar no martelo. Se o resultado dos seus esforços é aceitável em qualquer nível de realização que você alcance, você comemora e vai em frente. Mas, quando você está cuidando da sua única coisa, qualquer limite de realização deve ser desafiado e isso exige uma abordagem diferente. A abordagem com propósito. Com a minha impressão aqui, né? O que ele está falando é que você sai da cama no modo empreendedor, é no modo enfrentador, né? Ou seja, surgir um problema, eu parto para resolver, surgir outra coisa, isso aqui eu faço e tal. É uma coisa mais instintiva do que ordenada. E aí ele propõe que você troque isso para preservar sua única coisa pelo modo com propósito. Vamos entender o que é que esse modo ou abordagem com propósito. As pessoas altamente produtivas não aceitam que as limitações da sua abordagem natural sejam a palavra final para o sucesso. Quando batem num teto de realização, procuram novos modelos e sistemas, melhores maneiras de fazer as coisas para ultrapassar a barreira que elas mesmas têm. Param apenas por tempo suficiente para examinar as opções e escolhem a melhor. Depois voltam ao trabalho. Peça a um E que corte um pouco de lenha e ele provavelmente vai pegar o machado e ir direto para a floresta. Já um P é capaz de perguntar: onde eu consigo uma motosserra? Você pode fazer descobertas e realizar coisas que estão muito além das suas habilidades naturais. Você deve simplesmente se dispor a fazer o que for necessário. Você não pode colocar limites ao que fará. Precisa estar aberto a novas ideias e novas maneiras de realizar as coisas se quiser fazer avanços revolucionários na vida. Enquanto... Aqui eu vou fazer um parênteses aqui, certo? Uma das coisas que eu aprendi com Charlie Munger é que, inclusive, teve a conferência da Berkshire Hathaway há pouco tempo, né? Você que está... Engraçado, porque quem ouve no trânsito e no Spotify é... Você não olha muito para a tela, né? Porque, pô, vamos supor que você deixa o celular aqui, a maioria das pessoas deixa o celular. Quando você espelha no teu multimídia, no teu CarPlay, né? A maioria é bloqueado. Então fica só a imagem do Clube do Livro, né? E aí você deixa no celular aqui, você está olhando para o trânsito, né? Para não bater o carro. De vez em quando você dá uma olhada aqui. E no Clube do Livro, diferente dos outros podcasts, a gente olha menos para a câmera, porque estamos lendo, né? Mas agora eu vou falar com quem está dirigindo aqui, né? Então vamos juntos aqui. O Charlie Munger, ele tem um negócio muito legal, que ele diz assim, ele me ajudou, né? O Buffett fala muito disso também, mas nas leituras dele, isso me ajudou a ressignificar o tempo que eu penso o negócio e os problemas do negócio e o tempo que eu estou lendo. Porque eu tinha uma síndrome de impostor de falar, porra, mas se eu estiver lendo, eu não estou trabalhando, tem tanta coisa para fazer e tal, não sei o que, não sei o que. E ele ajuda a ressignificar isso, dizendo o seguinte, cara, ler é tempo produtivo. Porque você acessa um repertório que você não tem. Porque em alguns momentos, você realmente não sabe como fazer diferente. Se você soubesse, talvez você estivesse encontrando os recursos para fazer diferente. Então, nesse caso da motosserra, como que eu poderia, em vez de simplesmente correr para a floresta para cortar a lenha com o martelo, o machado, e simplesmente falar o seguinte, pô, onde é que eu consigo uma motosserra? Às vezes eu não sei o que é uma motosserra. De onde que vem isso? Vem da crítica, né? Assim, caralho, bicho. Se eu for com o machado, em 3 horas eu corto tanto, tem um tempo de transporte, eu vou ter tanto. Pô, se eu ficar sempre nessa e tal, caralho, não tem nenhuma outra. Como é que eu poderia? Alguém pode me ajudar? Alguma tem outra forma de cortar e tal? E nisso talvez eu chegue numa serra que um dia vira uma motosserra. Né? Então vem do questionamento crítico, que vem do pensar. Então são duas coisas, sendo que aí, veja, essas duas coisas, né? E a leitura, ela me dá acesso a repertório. Então às vezes o processo é inverso. Eu lendo sobre alguma coisa e daqui a pouco o cara explica o que é uma motosserra, eu falo, puta merda, mas eu tenho que cortar a lenha todo dia. Essa parada pode funcionar. Vou testar. Então, uma forma prática de você fazer isso aqui, né? Porque lendo parece fazer muito sentido. Né? O grande desafio é, beleza, como é que eu chego nessa ideia da motosserra? Duas coisas que ajudam muito e que eu implemento e que... aprendi com o Charlie Munger, né? Ler mais e parar para pensar criticamente sobre os seus planos. É desconfortável pra caralho. Mas às vezes daí surgem excelentes ideias. Voltando. Enquanto viaja no caminho da excelência, você será desafiado continuamente a fazer novas coisas. A pessoa com propósito segue a regra simples de que para um resultado diferente é necessário fazer algo diferente. Transforme isso em seu mantra e os avanços revolucionários se tornam possíveis. Muitas e muitas pessoas chegam a um nível em que seu desempenho é bom o suficiente e param de se esforçar para ficarem melhores. As que estão no caminho da excelência evitam isso subindo constantemente seu objetivo, desafiando-se a romper o teto atual e permanecendo como eternos aprendizes. Você vê como é difícil a verdade absoluta, né? Falei do Murilo Gann, lembrei de uma coisa que acho que foi uma provocação dele que você trouxe em algum episódio aqui, que é mas o cara chega num ponto, aí tem que se questionar pro próximo, aí tem que se questionar pro próximo, porque não sei o quê. E aí, velho, a pergunta, ele foi um dos caras que provocou isso, mas já falamos muito aqui, né, do conceito de suficiência lá do John Bogle, que tá no livro Psicologia Financeira, que é qual é o limite? Né? Quando ele... Teve um momento da vida dele que ele puxou o freio de mão intencionalmente, porque ele disse, velho, não tá, isso aqui não tá legal. Isso aí, né? Então, se você fala sobre isso bem fundamentado, todo mundo vai dizer, pô, realmente faz sentido, tem que ter, o que é suficiente e tal, não sei o que. Na prática, o autor tá trazendo uma visão, né, antagônica aqui. Voltando à leitura, é o que o escritor e campeão de memorização Joshua Foer chama de platô ok. Ele ilustrava isso com a atividade de digitação. Se tudo que importasse fosse o tempo de treino, do decorrer da nossa carreira profissional, com os milhões de memorandos e e-mails que digitamos, todos progrediríamos passando de catadores de milho para digitar-se palavras por minuto. Mas isso não acontece. Chegamos a um nível de habilidade que consideramos aceitável e simplesmente desligamos o aprendizado. Ligamos o piloto automático e batemos num dos tetos mais comuns da realização. Chegamos ao platô ok. Interessante. Comentários, Brunão?
Eu, por acaso, ontem eu tava vendo uma entrevista com o Murilo Gann, ele falando justamente sobre isso. E é interessante como a mente dele vai no caminho oposto disso aqui, mas por ele ter, eu acho, né, chegado num patamar desse nível de pensamento assim, crítico, muito elevado. Que ele falou que justamente foi esse trabalho que ele fez, né? Ele vivia pensando sobre negócio, sobre a empresa dele e tal, 24 horas por dia, e aquilo começou a incomodar ele, ao ponto de ele chegar e dizer assim: não, eu não quero mais isso, eu quero justamente o oposto, eu quero deixar minha mente livre, eu quero esvaziar minha mente. E passou por um processo ali, né, de autoconhecimento bem
Total.
gigante, interessante, que no, ele fechou a empresa dele de cursos online em março de 2020. Então, quando a pandemia começou. Aí, quando veio a pandemia, ele começou a fazer palestra, agenda lotada, como uma palestra era online, ele conseguia fazer três, quatro palestras no dia. E aí, no meio do pico ali, ele fez: não, fecha minha agenda, não quero mais fazer palestra. Então, é um cara que
Sim.
eu acho interessante, assim, porque ele vai muito na contramão do que a gente lê em livros aqui e tal. É um caso interessante para se estudar.
Muito, muito. É um cara que a gente tem que trazer pro Nordeste Invest, né?
Isso.
Vamos ter que dar um jeito de trazer o Murilo Gun.
Vai dar certo.
Vai dar certo. Beleza. Voltando ao livro, quando você busca resultados extraordinários, aceitar um platô ok ou qualquer outro teto de realização não está ok, se isso estiver relacionado à sua única coisa. Quando você quer ultrapassar platôs e tetos, só existe uma abordagem, que é a abordagem com propósito. Tanto nos negócios quanto na vida pessoal, todos nós começamos de modo empreendedor. Vamos atrás de alguma coisa com o nosso nível atual de capacidade, energia, conhecimento e esforço. Resumindo, tudo que vem com facilidade. Agir no modo E é confortável porque temos a sensação de ser natural. Afinal, é quem somos no momento e como gostamos de agir no momento. Mas também é limitador. Este que é o problema. Quando só agimos no modo E, criamos limites artificiais para o que podemos realizar e quem podemos nos tornar. Se partirmos para fazer uma coisa no modo totalmente e batemos no teto de realização, simplesmente quicamos e batemos no teto de novo e de novo. Isso continua até que simplesmente não suportamos mais a frustração, nos resignamos, achando que isso é o máximo que podemos alcançar e acabamos procurando pastos mais verdes em outro local. Isso aqui tem uma profundidade bem interessante. Que é o cara. Apareceu para mim hoje de manhã, no Explorar, um cara que ele é Juarez alguma coisa, que é um visagista. Aí os vídeos dele são meio de transformação, assim. Tá ligado? Já apareceu pra você? E você vê que a coisa tá masterizada, assim. Porque ele é sempre tal, ele já tem o bordão que ele usa, tem a música da Vitória no final e tal. Eu olho com esse olhar um pouquinho mais crítico, né? E aí, vê que interessante. Aí eu entrei no perfil, né? Porque eu converso muito com um cara que corta o meu cabelo de negócio. E aí eu disse: deixa eu ver aqui, um cara que tá produzindo conteúdo sobre barbearia e tal. E aí, velho, a primeira publicação dele lá é um treinamento que ele tava fazendo. Não lembro a cidade agora. Sorocaba, sei lá. Brother, tinha uns 100 barbeiros. Ou seja, onde que está o limite? É muito comum, cara, começa com um negócio e diz assim: não, isso aqui deu, o mercado também é assim e tal, não sei o quê, eu faço outra coisa também e tal. E aqui o que ele está falando é: ó, pensa nisso. Deixa eu reler até aqui. Se partimos para fazer uma coisa no modo totalmente E, batemos no teto de realização. Isso continua até que simplesmente não suportamos mais a frustração, nos resignamos achando que isso é o máximo que podemos alcançar. E acabamos procurando pastos mais verdes em outro local. Quando achamos que chegamos ao máximo do nosso potencial numa determinada situação, pensamos que o modo de ir em frente é recomeçar. O problema é que isso se torna um ciclo vicioso, partindo para a próxima novidade com entusiasmo, energia, habilidade natural e esforço renovados, até que batemos em outro teto e a frustração e a resignação acontecem de novo. Então, a solução é ir para onde? Para o próximo pasto mais verde. Se você levar o P de propósito para o mesmo teto, as coisas parecem diferentes. O modo com propósito diz: ainda estou decidido a crescer, então quais são as minhas opções? Aí você usa a pergunta de foco para estreitar essas escolhas até a próxima coisa que deve fazer. Que se deve fazer. Pode ser seguir um novo modelo, obter um novo sistema ou as duas coisas. Mas se prepare, porque implementar essas coisas talvez exija uma mente nova, habilidades novas e até mesmo relacionamentos novos. No início, provavelmente nada disso parecerá natural. Tudo bem. Ter um propósito implica geralmente fazer o que não é natural, mas quando você está comprometido em alcançar resultados extraordinários, simplesmente faz o que for necessário, mesmo que seja algo que não seja natural. Quando você fez o melhor que pode, mas tem certeza de que os resultados não são os melhores possíveis, saia do E e vá para o P. Procure os melhores modelos e sistemas, os caminhos que podem levá-lo mais longe. Então adote novos pensamentos, novas habilidades e novos relacionamentos que o ajudem a colocá-los em ação. Tenha propósito durante seu bloco de tempo e realize seu potencial. Então, esse é o segundo compromisso, né? Chegou no platô, não vá para uma próxima coisa. Questione como que você pode fazer diferente para ter resultados melhores. Viva o ciclo de responsabilidade. Viva o ciclo de responsabilidade. Que é isso? Existe uma ligação inegável entre o que você faz e aonde chega. As ações determinam os resultados, e os resultados sugerem as ações, perdão. Tenha a responsabilidade de, com esse ciclo de feedback, você descobrirá as coisas que precisa fazer para alcançar resultados extraordinários. É por isso que o seu compromisso definitivo é viver o ciclo da responsabilidade pelos resultados. Ser completamente dono dos seus resultados, considerando-se o único responsável por eles, é a coisa mais poderosa que você pode fazer para alcançar seus objetivos. Assim, a prestação de contas é provavelmente o compromisso mais importante dos três. Sem ela, sua viagem pelo caminho da excelência será interrompida no momento em que você encontrar um desafio. Sem ela, você não vai descobrir como romper os tetos da realização que encontrará pelo caminho. As pessoas responsáveis pelos próprios resultados absorvem os contratempos e continuam em frente. As pessoas responsáveis são orientadas para os resultados e jamais defendem ações, níveis de capacidade, modelos, sistemas ou relacionamentos que simplesmente não estão dando conta do recado. Elas colocam o melhor de si naquilo que for necessário, sem reservas. E tem um trecho que eu gosto aqui que ele fala assim, ó. Pessoas responsáveis obtêm resultados com os quais as outras apenas sonham. Né? Você pode ser o autor ou a vítima da sua vida. São as duas únicas opções, ser responsável ou não. Pode parecer cruel, mas é verdade. Todo dia escolhemos uma abordagem ou a outra. Né? Ou seja, autor ou vítima. Todo dia escolhemos uma abordagem ou outra e as consequências nos acompanham sempre. Para ilustrar a diferença, veja a história de dois gerentes de suas empresas concorrentes, de duas empresas concorrentes que enfrentaram uma súbita mudança no mercado. Num mês, há uma fila de clientes na porta, no outro ninguém aparece. A resposta de cada gerente faz toda a diferença. A gerente responsável pergunta imediatamente: o que é que está acontecendo aqui? Investiga exatamente o que está enfrentando. O outro gerente se recusa a admitir o que está acontecendo. Ele fala: é uma bobagem, uma falha minúscula, uma anomalia. Ele descarta o problema como apenas um mês ruim. Ou seja, ele reduz o problema, pô, foi um mês ruim. Enquanto isso, a gerente responsável, tendo descoberto que um concorrente está ganhando uma fatia de mercado, trinca os dentes e diz: é isso aí, e assume a responsabilidade pelo problema. Se é para ser, que seja comigo, ela pensa. O fato de se dispor a encarar a realidade lhe dá uma vantagem enorme. Isso a coloca em condições de começar a pensar sobre o que pode fazer de modo diferente. O outro gerente continua lutando contra a realidade. Ele tem um ponto de vista alternativo, não assumindo a responsabilidade. Ele diz assim: não é assim que eu vejo a situação. Se as pessoas fizessem o trabalho delas, não teríamos problemas desse tipo. Isso é muito verdadeiro. Mas vamos lá. A gerente responsável procura soluções. Mais importante, ela se julga parte da solução. O que é que eu posso fazer? No momento em que encontra a tática certa, ela age. As circunstâncias não vão mudar sozinhas, pensa. Por isso, vamos adiante. O outro gerente, depois de culpar os outros, se desculpa completamente. Não é o meu trabalho, declara ele. E decide esperar que as coisas mudem para melhor. Bem, contada deste modo, a diferença é bastante nítida. O autor pergunta pra gente aqui. Pô, tá claro que a diferença é nítida, né? Ok. Uma pessoa está tentando agir ativamente para ser autora de seu destino. O outro simplesmente vai sendo levado pela correnteza. Uma pessoa está agindo como responsável, o outro está sendo vítima. Um mudará o resultado, o outro não. Certo. Vítima é uma palavra forte, ele diz aqui. Por favor, saiba que estou descrevendo a atitude, não a pessoa. Se bem que, se continuarem por muito tempo, as duas coisas podem acabar sendo a mesma. Ninguém nasce vítima. É simplesmente uma postura ou uma forma de agir. Mas, se tiver permissão para continuar assim, o ciclo se torna um hábito. O oposto também é verdade. Qualquer pessoa pode ser responsável a qualquer momento. E quanto mais você escolhe o ciclo de responsabilidade, mais será provável que se torne sua reação automática a qualquer adversidade. O autor destacou aqui, ó, as pessoas muito bem-sucedidas têm clareza quanto ao papel que representam nos acontecimentos da vida. Não têm medo da realidade. Elas a procuram, reconhecem e a tomam para si. Sabem que esse é o único modo de descobrir novas soluções, aplicá-las e viver numa realidade diferente. Por isso assumem a responsabilidade e seguem com ela. Veem os resultados como informações que podem ser usadas para enquadrar ações melhores com o objetivo de alcançar resultados melhores. É um ciclo que elas entendem e usam para alcançar resultados extraordinários. Uma das maneiras mais rápidas de se responsabilizar pela sua vida é encontrar um parceiro de prestação de contas. Pode ser um mentor, um colega de trabalho ou um coach. Seja quem for, é fundamental que você tenha alguém a quem prestar contas e dê a essa pessoa permissão para lhe dizer a verdade nua e crua. Um parceiro de prestação de contas não está lá para torcer por você e enaltecê-lo, ainda que ele possa animar você. Um parceiro de prestação de contas fornece feedback franco e objetivo sobre seu desempenho, cria uma expectativa contínua para o progresso produtivo e pode fornecer ideias fundamentais ou mesmo conhecimentos quando necessário. Para mim, um coach ou um mentor são os melhores como parceiro de prestação de contas. Ainda que um colega de trabalho ou amigo possa ajudá-lo a ver as coisas que você não consegue enxergar, a prestação de contas contínua, funciona melhor quando é proporcionada por alguém a quem você concorda realmente em dar satisfação. Esse tipo de relacionamento é o mais produtivo para isso. Já falei da pesquisa da Gayle Matthews, revelando que os indivíduos que escreviam seus objetivos tinham quase 40% a mais de probabilidade de alcançar o sucesso. Mas esse estudo traz mais descobertas interessantes. Os indivíduos que anotavam seus objetivos e mandavam relatórios de progresso para amigos tinham quase 80% a mais de probabilidade de alcançá-los. Por mais que anotar seus objetivos seja eficaz, simplesmente compartilhar regularmente seu progresso com alguém, até mesmo com um amigo, torna você duplamente eficaz. Bem, prestar contas funciona. Eu acabei de ter uma ideia aqui para a mentoria Equity. Vê, os episódios mais longos do livro. Essa é a beleza, né? Você nunca sabe de onde que vem. Seguindo a leitura, só um comentário aqui solto, né? Mas é assim com nós, né? Educação tem muito disso, né? Menos sobre quantidade de horas e mais sobre a transformação. E a transformação às vezes vem aquela palestra no meio de 25 ali que puta merda pegou assim de gancho direito, gancho direto. E aí isso causou uma transformação porque você começou a agir diferente. Voltando à leitura, caminhando para o final aqui. A pesquisa de Erickson sobre o desempenho de alto nível confirma o mesmo relacionamento entre desempenho de alto nível e a orientação recebida. Ele observou que, destacado, a diferença mais importante entre esses amadores e os três grupos de realizadores de elite é que os futuros realizadores de elite procuram professores e orientadores e fazem treinamento supervisionado, ao passo que os amadores raramente se envolvem em práticas semelhantes. Um parceiro de prestação de contas vai elevar a sua produtividade, vai manter você nos trilhos e honesto em relação aos seus resultados. Só de saber que ele está esperando seu próximo relatório de progresso pode estimular você a alcançar resultados melhores. Em termos ideais, um mentor pode orientar você sobre como maximizar o desempenho no decorrer do tempo. É assim que os melhores se tornam os melhores de todos. O mentor vai ajudar você em todos os três compromissos com sua única coisa. No caminho para a excelência, na viagem do E ao P e para viver o ciclo de responsabilidade, um mentor é algo valiosíssimo. Na verdade, você acharia difícil encontrar grandes realizadores que não tenham orientadores ajudando-os nas principais áreas da vida. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para arranjar um mentor. Comprometa-se a alcançar resultados extraordinários e você descobrirá que um mentor lhe dá a melhor chance possível. Grandes ideias. Grandes ideias. Grandes ideias. Grandes ideias. Quer comentar, Brunão?
Acho que caberia um jabá aí da Mentoria Equity, né? Pode ser que a galera
cara,
não conheça.
Cara, eu tô pensando aqui, tem um turbilhão aqui na minha cabeça. É, eu vou fazer o jabá, mas é porque tem uma... É quase que jabá também, né? Tem uma melhoria que a gente vinha discutindo já como que encaixava. E eu acabei de encontrar o caminho aqui. Aí vou tentar implementar isso na Mentoria Equity. Mentoria Equity, como o Bruno levantou a bola aqui, é um grupo de mentoria conduzido por mim, pela Gisele Rizzi. Ele agora também abarca, né? Tanto o modelo de Wealth, consultorias financeiras pessoais, para quem quer ajudar financeiramente as famílias e as pessoas, como a consultoria financeira empresarial para pequenas empresas, pequenas e médias, no molde ali da Tech Finance Business, né? Então, eventualmente, o Egons, o Pablo, são mentores também que participam dos encontros de mentoria. E o formato é um formato que nos permite endereçar problemas contextuais únicos. O que é que significa isso? A gente tem área de membros, tem trilhas de conteúdo, tem um time de suporte, tem um grupo lá que eu inclusive participo no WhatsApp, que as pessoas trazem seus desafios, os próprios membros têm uma comunidade ali, respondem, compartilham coisas que deram certo, vibram por vitórias, fechei contrato, fechei a consultoria, etc. E além de tudo isso, a cada 15 dias a gente tem um encontro que normalmente dura umas 3 horas, num formato de hot seat. Então, por exemplo, o Brunão tá lá e ele entra na fila, ele abre o microfone e fala: Arthur, olha só, o que é que aconteceu comigo? Papapá, não sei o quê, eu tô com esse resultado aqui, mas tô com dificuldade nisso e tal. E a gente vai ao vivo, né? Tem a máxima lá, quem sabe faz ao vivo, dando diretriz num olhar de sócio, né? Porra, se a gente tivesse sentado numa mesa e fôssemos sócios, ou seja, com a sinceridade radical... Cara, eu deixaria de fazer isso, eu faria isso aqui, e a gente vai questionando e construindo a resolução para esses problemas juntos, ao vivo. Isso aqui é muito mágico, porque às vezes você resolve o seu problema, sendo que muitas vezes, lembra do exemplo do machado aqui? Eu não sei que existe a motosserra. Então, constantemente a gente recebe o feedback muito positivo sobre esse formato, porque o cara diz assim: puta merda, mais valioso do que a pergunta que eu fiz e a resposta que eu tive para o meu problema foi ver a discussão, foi ver o hot seat de outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que está num momento parecido como eu, como o meu. Às vezes é uma pessoa que ela está num momento mais introdutório, mas eu volto pro Jigoro Kano aqui do judô, criador de judô, que diz assim: porra, quando ele estava falando de repertório, o karateca faixa preta, às vezes ele aplica melhor o golpe da faixa branca, porque ele treinou muito, então ele relembra coisas que, putz, isso aqui eu estou deixando de fazer, e muitas vezes é alguém que está num nível acima do teu, e que tem uma discussão ali, fala assim: caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Então esse é um grupo de mentoria, é um grupo de alto ticket, então você tem um valor de investimento, serve quase que como um filtro ali para trazer realmente quem está disposto a ter resultado, a crescer, né? Então o investimento ele acaba funcionando como um filtro. E por fim, você passa por um processo seletivo. Então, se você quiser criar, preencher esse formulário de seleção da Mentoria Equity, para quem que é? Para quem quer trabalhar com consultorias financeiras e formalizar isso na sua vida como um plano B, né? Então, cria-se processos, eventualmente você forma time, mas você encaixa isso muito bem como um plano B, né? Por exemplo, tem o caso recente que a gente... discutiu, está muito vivo na minha cabeça, de um servidor público, não vou revelar o nome aqui, mas quem é da Mentoria Equity já vai saber quem é, que está muito satisfeito, porque ele, caralho, eu estou ganhando o que eu ganho no serviço público, e daqui a pouco eu vou analisar o momento da minha vida se eu vou querer me dedicar só a isso ou não. Mas poder fazer isso sem atrapalhar a minha atividade no serviço público, porra, para mim é um grande motivo de celebrar. Né? Então, ou a gente vai estruturar as consultorias financeiras como um plano B na sua vida, ou a gente vai formalizá-la como o seu plano A. Você quer viver das consultorias financeiras, do wealth planning? Então a Mentoria Equity e o nome Equity se propõe justamente a fazer isso. É um excelente local. Então formulário de seleção aqui no link desse episódio, não estava previsto, o Brunão levantou essa bola. Algum comentário aqui, Brunão? Então vamos finalizar o episódio com grandes ideias. Primeira delas, como o autor sempre faz, né? São quatro grandes ideias aqui. Comprometa-se a ser o melhor que puder. Os resultados extraordinários só acontecem quando você dá o máximo de si para se tornar o melhor que puder em seu trabalho mais importante. Em essência, esse é o caminho para a excelência. E, como leva tempo para alcançar a excelência, é necessário comprometimento. Ponto 2. Tenha propósito com relação à sua única coisa. Passe do E para o P. Parta numa busca dos modelos e sistemas que possam levá-lo mais longe. Não se acomode com o que vem naturalmente. Esteja aberto a novos pensamentos, novas habilidades, novos relacionamentos. Se o caminho para a excelência é um compromisso com o ser o melhor possível, ter propósito é um compromisso com adotar a melhor abordagem possível. Ponto 3. Seja o dono dos seus resultados. Se o que você quer são resultados extraordinários, ser vítima não funcionará. A mudança só ocorre quando você é responsável. Portanto, saia do banco do carona e assuma o volante. E ponto 4. Encontre um coach ou mentor. Ou seja, clique no link da descrição e tente fazer parte da mentoria Equity que o Arthur acabou de comentar. Último parágrafo aqui do capítulo é: lembre que não estamos falando de resultados comuns. Estamos atrás dos extraordinários. A maioria das pessoas não consegue esse tipo de produtividade, mas não precisa ser assim. Quando você estabelecer blocos de tempo para a sua prioridade mais importante, proteger seus blocos de tempo e trabalhar com um bloco de tempo do modo mais eficaz possível, assim você alcançará o máximo de produtividade. Estará vivendo o poder da única coisa. Agora, você só precisa evitar os assaltos. Os assaltos, eu já produzi conteúdo nos stories sobre isso, então eu conheço pouco esse próximo capítulo. É um capítulo bem mais leve, né, do que esse que a gente acabou de ler. Mas é o próximo capítulo. Então, Brunão, frase do episódio pra gente fechar aqui com chave de ouro.
Boa. Eu não separei uma frase específica. Eu quis trazer aqui só uma revisão, digamos assim, do um capítulo mais, um episódio mais longo, né? O nome do episódio é Os Três Compromissos. Então, só relembrando aqui, quais são esses três compromissos? O primeiro é siga o caminho da excelência. Então, aquilo de você ser o melhor possível naquilo que é a sua única coisa, né? O segundo, mude de E para P. Então, mudar aquela visão do empreendedor para a visão com propósito. Deixou muito bem explicado aqui também. E o terceiro compromisso é viva o ciclo de responsabilidade. Essa ideia de você assumir a responsa aí, né, da sua vida e das suas atitudes.
Golaço. Temos um super episódio, né? Super episódio. Então, eu sempre falo isso no final, mas dessa vez ainda mais. Obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo. Espero que tenha agregado valor, que você tenha tido um insight poderoso nesse episódio como eu tive. E até o próximo episódio. Estamos chegando no final do livro, hein? Até lá.